Sejam bem-vindos a mais um Oliver Talk, seu podcast de cultura, religião e política. Eu sou o professor Oliveira e hoje nós iremos falar sobre o que é a vida intelectual. Mas antes, eu quero esclarecer uma dúvida de todos vocês. Muitos me perguntam, Luciano, eu não sei onde você coloca os seus vídeos, nem os seus podcasts e nem os seus artigos. Ou às vezes só vejo os vídeos, ou os podcasts, ou os artigos, mas não consigo encontrar os três. É porque é o seguinte, cada um está em uma plataforma separada. Os vídeos estão no YouTube, o podcast no SoundCloud e os artigos no meu site, profoliveira.com.br. Se você não quer assinar cada uma das plataformas separadas, você pode ir simplesmente no meu site e assinar a lista de e-mail lá embaixo. Eu vou deixar o link aqui para você fazer isso. Então, vamos continuar o nosso tema de hoje. O que é a vida intelectual? Alguns alunos e ouvintes sempre perguntaram: como posso começar uma vida intelectual? É uma pergunta importante que merece uma resposta tão relevante quanto. Irei me basear nos escritos de Sertian contidas no livro A Vida Intelectual, pois creio que nos trarão um norte. Todos têm uma vocação, um chamado para exercer suas capacidades no mundo. Há vários empecilhos para encontrar a própria vocação. Os jovens, principalmente, têm dificuldades para identificar as suas principais capacidades e colocá-las a serviço da sociedade. O resultado é um trabalhar apenas por obrigação, um labor diário para ganhar alguns trocados, uma infelicidade no seu objetivo de vida. Quero deixar bem claro que não há nada de errado em você trabalhar apenas por obrigação, já que muitas vezes abdicamos a nossa vocação como profissão por causa de questões delicadas, como sustentar a família, desastres ecológicos e doenças. Há muitos diplomados infelizes com as suas carreiras. As escolhas para o nosso futuro são influenciadas por nossos pais, que querem que sigamos determinada profissão, por nossos colegas, que muitas vezes pensam na estabilidade financeira, ou no anseio de terem um diploma em uma universidade famosa, mesmo que cursem uma matéria que não tem nada a ver com o que desejam. Damos muito mais valor ao diploma do que à vocação no Brasil, ao papel do que ao espírito. Cedemos perante a opinião esmagadora da coletividade ao falatório dos tristes e frustrados, muito bem demonstrados nos contos do nosso maior literato, Machado de Assis, o bruxo do Cosme Velho, como dizia o poeta Carlos Drummond de Andrade. Um exemplo muito claro é minha própria juventude. Não sabia o que fazer e precisava apenas de um trabalho para conseguir uma grana. Nenhum problema em relação a isso. Eu já estudava muitos tópicos de psicologia, teologia e literatura. No entanto, nunca me passou pela cabeça a ideia de fazer um curso relacionado ou estudar para seguir esse caminho. Filosofia não dá dinheiro, muitos afirmavam. Eu, ao meu redor, por mais que as pessoas fossem bem intencionadas, não conseguiam imaginar uma vida além do pensamento comum da maioria. Pois bem, escolhi eletrotécnica, trabalhei como projetista elétrico e comecei a fazer engenharia elétrica. Mesmo assim, durante todo esse tempo, continuava a ler sobre história, sobre a biografia de homens ilustres, alguns tópicos de filosofia e teologia. Era quase um quadro perfeito. No entanto, sentia uma inquietude no meu coração que me incomodava. Essa inquietação provinha do fato de eu querer o diploma de engenharia por causa do meu trabalho e principalmente exibir para minha família, amigos e para o mundo que eu era engenheiro. Era a alma medíocre do brasileiro tão desnudada nas crônicas de Nelson Rodrigues. O lema era ganhar dinheiro primeiro e ter cultura depois. A cultura é apenas um adorno. A sanidade da inteligência não era importante. Para finalizar, após tomar a decisão de mudar o rumo do meu destino para aquilo que fora sempre o sentido da minha vida, obtive apoio somente de um círculo muito restrito de amigos, enquanto muitos colegas previam um apocalipse que aconteceria comigo. Percebam que esse movimento de sempre empurrarem para o abismo, de mantê-lo em uma caverna escura, em um total desincentivo, está muito bem registrado nos escritos dos nossos grandes intelectuais, como, por exemplo, nesta citação do fundador do Brasil e patriarca da independência, José Bonifácio de Andrade Silva, abre aspas, os brasileiros mostram altivez nas baixezas, amor próprio nas bagatelas e obstinação em puerilidades, fecha aspas. Dito isso, vamos nos aprofundar nas bases da vida intelectual. A vida intelectual, de acordo com Sertilian, é um profundo desenvolvimento do espírito, como feliz suplemento ou recompensa. Abre aspas. Uma vocação não se satisfaz de modo algum com leituras soltas e trabalhinhos esparsos. Trata-se de penetração e de continuidade, de empenho metódico com vistas a uma plenitude. Para entendermos melhor essa afirmação, imaginemos que João, o ferreiro desta nossa história, trabalha 8 horas por dia. Além dos afazeres domésticos, como cuidar da família, levar as crianças à escola, pagar as contas no banco e resolver outras eventuais questões do dia a dia, João aparentemente não tem vida intelectual, pois eles não possuem nenhum diploma de cursos de humanas. Entretanto, nosso ferreiro jamais deixou de dedicar meia hora por dia para ler as obras sobre o romantismo alemão. Por algum motivo, ele se identifica e acredita que perscrutar essas veredas vai ajudá-lo a entender mais sobre a realidade do mundo e sua própria vida. Seu objetivo é entender qual foi o impacto do romantismo no passado e no presente. Pouco a pouco, João vai terminando de ler a filosofia de Fichte, a literatura de Goethe, a poesia de Heinrich Heine, os contos dos irmãos Grimm e escutando no seu carro as composições de Mendelssohn. Concluindo, o personagem da nossa história, a despeito do vai e vem da vida, continua seu trabalho metódico para um profundo desenvolvimento do espírito. A vida intelectual pode florescer mesmo em uma rotina atarefada. A intensidade do seu estudo, meia hora por dia, é muito mais importante que a quantidade sem intensidade. Poderia ser qualquer tipo de aprendizado também. A dona de casa que estuda pratos internacionais, o músico que quer absorver a melodia de outras culturas, o técnico que deseja entender os primórdios do funcionamento da elétrica. Os exemplos são muitos e diversos, e o mais importante é ir fundo na sua vocação. Não há dúvidas de que quando chegar a hora de sua vocação ser também a sua profissão, você fará o melhor e mais excelente trabalho. Por outro lado, temos o Enzo, que é um estudante de direito em uma universidade federal. Nosso estudante precisava apenas passar no vestibular para continuar a sua carreira estudantil, assim evitando que seus pais o obrigassem a trabalhar. Ele sempre teve um talento para a história, mas como o curso aparentemente não trazia prestígio social e seus pais não concordavam com essa opção, ameaçando-o, inclusive, de tirar a sua mesada, entrou no direito. Enzo era um bom aluno, mas não tinha nenhum projeto. Só queria passar de ano, fazer o estágio e, quem sabe, fazer o concurso público, que é o sacrossanto objetivo que fora tão inculcado pelos seus professores, pais e colegas. Comparando esses dois exemplos, podemos perceber quem de fato tem uma vida intelectual. Não importa qual curso Enzo escolhesse, pois o que o move é a pressão social. Óbvio que não dá para falar nos mínimos detalhes sobre cada aspecto. A questão é que Enzo não decidiu estudar algo que o motivava. A vida simplesmente o levava como um vento que não sabemos de onde veio e para onde vai. A vocação intelectual tem as suas privações, como qualquer outra vocação. Nem tudo é o mais puro prazer. Se você deseja ser um atleta, certos tipos de atividades e comidas estarão restritos. É um sacrifício necessário para o prêmio maior que você quer alcançar. Da mesma maneira, os atletas da inteligência devem prever as privações, os longos treinos e uma tenacidade às vezes sobre-humana. Percebam que no primeiro caso, mesmo com todas as dificuldades, João mantinha a intensidade dos seus estudos por pouco tempo que fosse. Segundo Sertinian, a vocação está inscrita em nossos instintos, em nossas capacidades, em não sei que impulso interior que a razão controla. Eu sei que existem dificuldades para descobrir a nossa vocação. Então, quero passar alguns exercícios no próximo podcast para vocês se aproximarem dela. É uma época propícia, já que estão chegando os vestibulares, e muitos jovens têm dúvidas não respondidas sobre essa questão. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e nas mídias sociais, conforme o link abaixo, para receberem podcasts, vídeos, artigos e muito mais. Compartilhe com seus amigos que têm a mesma dúvida e até a próxima!